Os decretos presidenciais sobre porte e posse de armas no Brasil repercutem de forma polêmica. Armas e violência. Por que olhar para a lei do desarmamento não é a melhor ideia? Esse é o título de um estudo recém-publicado.
É, aqui a consultoria, né, do Senado fez esse estudo. Estamos ao vivo com o autor, né, o consultor na área de direito penal, processual penal e penitenciário, Tiago Ivo Odon. Bom dia, Tiago.
Bom dia, estou aqui.
Olha, vamos começar então pela questão que é proposta logo no título, né, do estudo. Por que olhar para a lei do desarmamento não é a melhor ideia quando o debate é sobre formas de combater a violência?
Olha só, o ponto principal é que uma lei que controla armas, ela não é um bom instrumento de segurança pública. Por quê? Normalmente um plano de segurança pública, ele quer o quê? Reduzir crime. Então, o que eu colhi nesse estudo foi evidências empíricas. É bom a gente trabalhar sempre com dados empíricos, o que, que realmente acontece, e mostra que o quê? O controle de armamento, ele não serve como uma política para reduzir. Se o seu objetivo do Estado é reduzir criminalidade, você controlar ou não controlar armas, você não há segurança de que você vai conseguir atingir esse objetivo, porque não há evidências empíricas que corroborem isso. Né? Então você pode controlar a criminalidade de outras formas, mas não controlando acesso de pessoas a armamento.
Então, de acordo com o estudo, os argumentos mais armas, mais crimes e mais armas, menos crimes careceriam aí desse embasamento concreto, né? Mas é basicamente sobre eles que vem recaindo todo o debate sobre os decretos de posse e porte de armas no Brasil. Essa discussão então teria que mudar o foco? Você poderia explicar melhor isso para o nosso ouvinte, Tiago?
Pois é, qual o problema hoje, né? É muito difícil você diferenciar duas situações, são importantes. Uma coisa é você facilitar o acesso da arma ao cidadão comum, né? O cidadão de bem, como é chamado, ao não criminoso. Né? Outra coisa é você reduzir o custo do acesso para o criminoso. Os efeitos dessas duas situações são distintos no crime. Né? Então, há evidência que se os criminosos estão tendo mais acesso a armas, obviamente aumenta o crime na ponta. Né? Mas se não criminosos estão tendo acesso a armas, há evidência de que o crime cai. Então, você tem dois efeitos aí opostos, um brigando com o outro. Que eles podem se cancelar ou não, né? Então você tem que olhar qual é o efeito líquido, qual é o efeito prevalece, né? Aquele que está na mão do criminoso, a arma na mão do criminoso ou a arma na mão do não criminoso. Então é difícil você separar essas duas situações, né? As pessoas não conseguem controlar, é difícil você contar quantas armas tem na mão dos criminosos, quantas armas tem dos não criminosos. Então você juntar dados seguros sobre isso, para você dizer, olha, essa política de desarmamento é boa ou é ruim, é muito difícil. Né? Então, é por isso que usar o Estatuto do Desarmamento com essa discussão, olha, vai aumentar crime, vai reduzir o crime, né? Você não vai conseguir dizer isso com segurança. Né? Então, é por isso que é importante trabalhar com evidências. O que o Estatuto do Desarmamento faz, ele basicamente quer atingir fins políticos. Né? Então, o que é diferente, né? Ele não vai querer reduzir crime, porque não há respaldo empírico para isso. Ele não tem essa capacidade de reduzir crime. Agora, ele pode realizar fins políticos, né? A regra na nossa Constituição é a liberdade. Então, nós vamos dar maior liberdade para as pessoas terem acesso a armas. Ou vamos criar poder de defesa para o cidadão no advento de um governo autoritário, os cidadãos terão condições de se defender. Ou vamos respeitar aqui a decisão de um referendo popular, né? Ou etc. Ou nossa Constituição fala que segurança pública vige um regime de corresponsabilidade, né? Todos nós somos responsáveis pela segurança pública. Ora, se todos nós somos responsáveis, né, o Constituinte de 1988 decidiu que o cidadão comum ele participa, né, no resultado da segurança pública. Então, por que não armá-lo? Né? Agora, sim, são questões diferentes. Tudo que eu acabei de dizer são fins políticos. Né? É diferente de você dizer que ó, isso aqui vai aumentar ou reduzir crime. Né? É totalmente diferente. Então, o que eu vejo nos movimentos do governo, né, com esse decreto, ele quer realizar fins políticos. Isso que eu acabei de dizer, né, que eu elenquei aqui. Agora, você jogar a discussão para se isso reduz ou não a criminalidade, aí já é um erro, é um falso debate, porque leis de controle de armas, elas não servem para isso. Elas não têm capacidade de reduzir criminalidade.
E, Tiago, por que também não é acurado, para defender um dos lados do debate, comparar o Brasil e outros países em termos de legislação, assim como, por exemplo, nos Estados Unidos?
Pois é, é outro ponto interessante que é difícil você comparar países, né, porque as realidades são diferentes. Por exemplo, uma coisa que faz muito, alguns dados que a gente vê empiricamente que tem resultado, né, na criminalidade, no nível de crime, é quão eficiente e produtiva é a polícia. Né? Por exemplo, o índice de resolução de crimes médio nacional no Brasil é de homicídios de 8%. É muito baixo. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é mais de 60%. Isso já faz uma diferença muito grande no cálculo de custo-benefício que o criminoso vai fazer. Se vale a pena cometer um crime ou não. Você vê, um tribunal, os tribunais são muito morosos. Né? Quanto mais tempo você demorar para julgar um crime de homicídio, mais você está dando sinais para a sociedade de elas resolverem esses problemas com as próprias mãos. Né? Isso incentiva a vingança. Né? E há dados sobre isso. Quer dizer, morosidade de tribunal tem efeito sobre criminalidade. Falta de vagas no sistema prisional. Falta de vagas no sistema prisional também tem efeito sobre criminalidade. Né? A evidência de que quanto mais você prende homicidas, você provoca a redução de crimes de homicídio no período seguinte. Né? Então, quer dizer, se um país ele não consegue, ele não tem uma polícia produtiva, ele não tem vagas disponíveis no sistema prisional, se o tribunal é moroso, né? Quer dizer, a lei não dissuade, mesmo que a lei de controle de armas seja idêntica nos dois países, os resultados serão diferentes. Né? Então você tem que olhar a realidade social de cada um, a realidade institucional de cada um. É por isso que é difícil você comparar um país com o outro. Os Estados Unidos, por exemplo, as leis são muito mais permissivas, né, de acesso a armas do que o Brasil. A população é muito maior do que a população brasileira, mas a quantidade de crimes letais e violentos é muito menor do que aqui. Como é que você explica isso? Tem mais armas, mais gente, mas lá é menor. Por causa de todas essas outras variáveis que estão circulando, né, que fazem efeito sobre o resultado final.
Ok, nós estamos conversando com o consultor do Senado na área de Direito Penal, Processual Penal e Penitenciário, Tiago Ivo Odon. Tiago, queria que você comentasse também um pouquinho sobre o chamado pacote anticrime. Na sua opinião, ele responderia melhor ao anseio de enfrentamento da criminalidade do que as políticas de liberação de armas para o chamado cidadão de bem, por exemplo?
Você se refere ao pacote anticrime do Ministério da Justiça, né?
Isso.
Pois é, o pacote é bem interessante porque ele procura endereçar esses problemas que eu citei agora. O problema de morosidade judiciária, o problema de produtividade da polícia, o problema de vagas no sistema prisional. Ele cria mecanismos que você flexibiliza, né? Você cria, aumenta a possibilidade de o modelo de justiça negociada, né? O Ministério Público, ele propor ali uma negociação, uma barganha para a pessoa. Olha, você confessa que você cometeu um crime e a gente combina aqui uma pena X. Né? E não uma pena Y, né? Mais grave e tal. Isso você acelera o resultado, o fim do processo, você dá uma resposta mais rápida para a sociedade, a percepção de impunidade vai cair, o cidadão comum ele vai olhar, olha, o processo terminou rápido, né? Fulano já foi preso. Né? Então o pacote do ministro, você vê que ele foca medidas para você destravar o sistema. Tornar ele mais rápido, mais célere e dar uma resposta mais rápida para a sociedade. E há realmente há respaldo empírico para isso. Né? Quando a sociedade percebe que está tendo resultado, que as pessoas estão indo presas, que os processos estão mais rápidos, né? Para um criminoso comum fazer um cálculo, poxa, vale a pena cometer um crime, o cálculo já é diferenciado, já é outro cálculo. Né? Tá, a polícia está mais atenta, está tendo resultado. Então o pacote é interessante porque justamente isso, ele reduz o custo do sistema. Né? Então, eu acho que isso é muito, esse pacote do Moro, ele é muito melhor para combater a criminalidade do que esses decretos de armamento, de desarmamento, né? Que eles não atingem esse fim. Já o pacote do Moro, né, ele já mexe com os incentivos do crime, aí sim, esse pacote anticrime, sim, ele tem aí um potencial para reduzir a criminalidade.
Ok, então, Tiago, muito obrigado pela sua participação e sua entrevista aqui à Rádio Senado. Bom dia.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com o consultor do Senado, Tiago Ivo Odon. Ele é autor de um estudo sobre armas e violência. Por que olhar para a lei do desarmamento não é a melhor ideia? Esse é o título de um estudo recém-publicado pelo Tiago Odon, ele que é consultor aqui do Senado Federal. E debatemos um pouquinho acerca desse estudo.
E para ter acesso a esse estudo da consultoria legislativa, você vai lá no site do Senado, senado.com.br. www.leg.br, vai em publicações, né? A consultoria legislativa publica boletins com vários estudos das consultorias sobre diferentes assuntos, e esse do Thiago Ivo Odon se chama Armas e Violência. Por que olhar para a lei do desarmamento não é a melhor ideia?